Agora, na Onda FM, a cultura da live. A cultura da live. A tecnologia inserida em nosso cotidiano. Aqui você fica sabendo de todos os detalhes que envolvem, desde a produção, bastidores e realização deste que é um revolucionário meio de comunicação. Podcast. A cultura da live.
Sou Marcelo Lucena, começando o podcast A Cultura da Live, na Onda FM. A tecnologia inserida no nosso cotidiano. Tema de hoje, o que pode ser feito em uma live para atrair seguidores. Se as lives ainda não fazem parte da sua estratégia, seja para engajar o público, ganhar reconhecimento ou alavancar suas vendas, ou trabalho artístico, está na hora de mudar isso. Primeiro, porque as redes sociais têm hoje bilhões de usuários ativos no mundo inteiro e contando. Em segundo lugar, porque os usuários amam uma live. Quando você faz uma live, as redes não só mandam o seu vídeo para o topo do feed dos seus seguidores, como também colocam automaticamente a transmissão em primeiro lugar entre os stories da galera. Para falar mais sobre isso, temos aqui neste nosso podcast o produtor audiovisual Ivan Mariano e também o Felipe, aqui da equipe da Rádio Onda FM. Boa tarde, Ivan Mariano, tudo bem com você?
Valeu, boa tarde aí, primeiramente, valeu pelo convite aí, Onda FM. Abraço a todo mundo que tá ouvindo aí, ó.
Nosso tema de hoje, né? O que pode ser feito em uma live para atrair seguidores? Esse assunto aí tem, o pessoal vem falando muito, né, cara?
É, ultimamente é onde as redes, as plataformas digitais aí estão pagando e monetizando a galera, né? Então, sim. O Instagram, quando você faz uma live, dependendo dos seus seguidores, ele te monetiza, tem como a pessoa tá dando lá umas moedinhas. O TikTok também tem isso. E hoje em dia é uma ferramenta de venda e onde você pode estar engajando mais gente para a sua plataforma, né?
Com certeza. Ivan Mariano, no mundo diversificado, as lives são agregadoras ao trabalho de artistas e profissionais de outras áreas?
Sim. É, por exemplo, se você tiver seu marketing digital, algum produto que você venda, você pode estar mostrando isso. E live hoje em dia é interessante para quem vê, porque te aparenta que é algo mais real, é algo que está sendo feito na hora e sem edição. Então, isso eu acho que causa a proximidade de quem está assistindo, né?
Sim. E como essa tecnologia pode ser explorada depois desse período de pandemia?
Depois do período de pandemia, hoje quase tudo voltando ao normal, o engajamento hoje é mais rápido, então os vídeos, sim, mais rápidos. Então, em vez da pessoa estar indo pro YouTube ou algo do tipo, eu acho que é Instagram, TikTok, é onde a pessoa vai ter o maior engajamento, onde vai ser mais visto.
Acha que os outros ramos podem explorar ainda mais essa tecnologia?
Claro, hoje em dia você vê rede imobiliária fazendo live, você vê vendedor de camisa, você vê todas as áreas estão inseridas nisso. Advogado, um monte de áreas. Então, creio que isso está dando retorno em vários setores, não só a monetização em plena rede social, como por fora também, né?
Então, no caso, seria um leque de opções, sim, né? Que pode ser feito. Estamos aqui com o Felipe, da equipe da Rádio Onda. Você tem alguma pergunta para o nosso entrevistado? Ivan Mariano, produtor audiovisual.
Bom, primeiramente eu queria agradecer, né, de estar aqui com vocês, agradecer ao Ivan pela oportunidade de estar aqui com a gente também, né, de dar esse espaço para nós, para a gente entender um pouco mais sobre as lives. Cara, eu queria que o Ivan falasse um pouco do trabalho dele hoje, assim, eu queria que ele se apresentasse um pouco mais para a galera entender mais o que é o Ivan Mariano.
Bom, valeu então aí, obrigado pela oportunidade novamente. Bem, eu sou servidor público, eu trabalho na área da educação, educação infantil. Faço parte da equipe do canal Olho Mágico, focado em análise de filme. Temos podcast e sketches também, que algumas são conhecidas na região do Grajaú, como Meu Pai Chamado Grajaú, Parelheiros, etc. E também praticante de airsoft. Então, esse é um resumo aí.
Oi, Ivan, eu queria que você falasse um pouco esse seu trabalho no Olho Mágico. Eu queria saber como que foi as lives pra vocês lá, cara. Eu queria saber se ajudou de alguma forma, se agregaram bastante pra vocês. Eu queria saber as dificuldades também que foram impostas, né? Infelizmente, a gente pegou uma pandemia que afetou muita gente, não só no grau econômico, mas também psicológico. Então, eu queria que você falasse um pouco como as lives ajudaram e as dificuldades também que foram impostas.
Sim, é como o foco do nosso trabalho é no YouTube, quando as lives que a gente fazia mesmo era no Instagram, para estar chamando o pessoal para estar acessando o nosso link, e isso onde foi a nossa ajuda. Hoje em dia a gente voltou com análise de filmes, E as lives e os vídeos que a gente posta em outras redes sociais, a gente consegue estar levando para o YouTube. Então, quando a gente vê nossas métricas, a gente vê que a maior frequência de pessoas que assistem são vindo por fora, tanto o WhatsApp, Instagram e outras redes que a gente acaba postando.
Show de bola. Ô, Ivan, deu uma stalkeada na sua vida, cara. Não vou mentir pra você. E eu tô ligado que você tem dois moleques, né? Um de 14 e um de 7. 7, né?
Isso.
Ah, mesmo. Então eu tô certo. E, cara, eu queria que você falasse pra mim como que foi pra estar com essa molecada dentro de casa, porque ficou bastante, né? E eu queria saber se as lives ajudaram muito, né, pra você segurar mais essa molecada, se beneficiaram, assim, pros pais, né, cara? Porque a gente sabe, né, como a pandemia fechou todo mundo, né, de uma certa forma.
É, eu acho que hoje em dia a gente tem mais opções, né, eu acho que pela idade aqui geral da galera, a gente era mais acostumado com a TV aberta, então a gente tava fechado a horários das coisas acontecerem. Então na pandemia eu fiquei muito tempo com meus filhos, eu não moro com eles, o Rian, que tá aqui hoje, e o Pietro, um beijo pra eles. E eles ficaram mais de um ano comigo em casa, então os streams ajudaram, e algumas lives também, porque a gente gosta muito desse mundo geek, nerd, e a gente começou a acompanhar muita coisa. Então a gente buscava mesmo o que queria, hoje em dia você tem esse leque de opções.
É verdade, é verdade.
É, o que pode ser feito em uma live para atrair seguidores. O Ivan Mariano, muitos tentam, faz até demais e em vez de atrair, acaba mandando embora, né? Isso, acontece isso, eu vejo isso. O pessoal vem com uma força muito aí e acaba atrapalhando tudo também, não é? Tem isso também.
Tem muito disso, mas hoje em dia você estuda muito a plataforma que você quer entrar. Então, o canal Olho Mágico, aí a gente está 6 anos no
olha
ar.
Que benção.
Isso, e a gente, com o tempo, vai tentando entender a plataforma, porque, querendo ou não, a gente trabalha para eles. Então, a gente tem que saber metricamente o que eles querem para ele poder entregar o seu material. Então, isso é primordial hoje em dia, você estudar cada plataforma que você está, para você ver o engajamento e fazer que essa plataforma também entregue o seu material.
Tem que trabalhar certinho, né? Isso. Senão não dá certo. Mais uma pergunta, Felipe?
Eu queria que ele falasse um pouco sobre a parceria com o Ederson, né? Como surgiu o canal, a interação com os seguidores, esse feedback aí dos seguidores, cara.
O Ederson, ele foi o idealizador do canal, um abraço aí pro meu parceiro. E depois de alguns vídeos, eu comecei a gravar com ele e estamos aí nessa caminhada desde então com o canal. Então a gente fez esquetes, algumas são bem conhecidas na região, porque foram esquetes pequenas e falando mesmo do Grajaú. Então teve uma divulgação muito grande em rede social e tanto WhatsApp. Mas ele é um idealizador, é um cinéfilo, é um grande professor e editor também. Então ele é o braço forte ali do Olho Mágico.
Assim, eu queria saber quando veio a pandemia e aí vocês fechou tudo. Aí vocês, cada um olhou pra um assim e falou, mano, o que, que a gente vai fazer? E a galera começou a surgir com a live, uns surgiram com stories e tudo mais. Eu queria saber o que passou na sua cabeça, na cabeça do Ederson. Queria saber como que foi essa pegada pra vocês, mano.
Quando começou a pandemia, começou a pipocar na minha mente, né? Na visão ali, você abriu o YouTube, tava podcast. Eu cheguei assim, pô, o que você acha do podcast? Tá, o que você acha? A gente começou com essa ideia, a gente fechou o olho, pediu ajuda até do Sandro, do Já Podcast, um grande parceiro nosso, e a gente investiu aí nos equipamentos, né? Não top de linha, mas a gente investiu e começou a fazer podcast. E a gente conseguiu trazer bastante pessoas legais da região e fora também. E a gente ficou aí uns 10 meses com o podcast.
Eu tenho uma impressão que as lives, ela juntou as pessoas, né, cara? E ainda a gente fala de quebrada, né? A quebrada sempre se ajuda, principalmente no pior momento, assim. Você acha que teve essa interação mesmo? Um ajudando o outro? Ah, eu não tenho um equipamento. Ah, mas eu tenho aqui, vamos se ajudar, vamos montar a live, vamos mostrar pro mundo, entendeu? Que a gente também pode, que a gente não tá... não vai quebrar assim, entendeu? Você acha que isso aconteceu, cara, de alguma forma?
Total, porque até na hora da gente conseguir convidados, todos da região nunca falaram não pra nós. Ajuda, como eu citei o Já Podcast do Sandro, que eu acho que é o primeiro podcast que teve na região, ele nos ajudou a entender melhor esse universo. A gente foi convidado pelo Varandas Podcast, que é da região do Iliana, pelo Vozes Sem Eco, que é de Parelheiros. Então toda a região meio que se engajou pra um tá ajudando o outro nessa questão. Porque só quem é de fora tá fazendo sucesso. Não, vamos mostrar também o que é nosso.
Ivan, deixa eu te falar. Você é produtor audiovisual, pai de família. Quais são assim, as maiores dificuldades nesse ramo, nesse trabalho? Técnico, local, tempo, como é que é, cara? Equipamento, porque quando o pessoal está assistindo a live ali, pensa que, nossa, é uma coisa ali, né? Nossa, é faz as maravilhas.
É verdade.
Mas tem um trabalho aí muito sério por trás disso, né, cara? E como que você... Qual que é essa dificuldade? Como é que é?
Olha, era, foi muito difícil porque, assim, se a gente vivesse só disso, seria ótimo,
não,
né?
Claro.
Mas a gente tem nosso trabalho, então fora do trabalho a gente tem que estar correndo atrás de convidados, muitas vezes. A gente dividia, separava muito tempo desse do nosso dia para edição, para estar gravando, para estar fazendo tudo isso. Então, a gente teve que contar com a compreensão da família, porque nosso estúdio era dentro da residência do Rossi.
Sim.
Um abraço aí para Adriana, a esposa do Rossi. Meus filhos também estavam comigo, entendi, ó, o pai vai estar gravando agora, então eu vou sair à noite, eles ficavam lá. Então, eu ia gravar, eles acompanharam também, mas é muito corrido e o retorno também não é não aquele grande esperado, não.
Tem trabalha esperando, né? O que você tem a dizer para quem tem essa ideia de iniciar uma live, né? Algumas dicas, como você já tem um tempo vivendo, né, nessa área, para as pessoas que estão querendo iniciar, né? Porque a gente fica um pouco, mas ainda está rolando muito, né? O que, que você tem a dizer para quem está iniciando? Algumas dicas para ajudar.
É assim, vai ter um investimento inicial, sim, não é barato, mas você tem que também ver aquilo, quanto que você quer, o quanto que você gosta de fazer. Porque se você for fazer só procurando o retorno financeiro mesmo, você pode, às vezes, cair do cavalo. Então, se você for fazer algo que você gosta de conversar, você gosta da região, você gosta de estar falando com as pessoas, pô, faça. Investe que uma hora vai dar certo. É. E vai ser uma experiência pra sua vida.
As lives também abriram muitas portas pra o que também não é bom, né, cara? E como que faz pra segurar a molecada, pra molecada não ficar de olho muito nisso também, né, cara? Como que a gente dá uma...
Ah, esse é o contraponto, né? Porque a partir o mesmo instante que essa molecada tem a mente mais aberta pra estar iniciando algo do tipo, que ela nasceu inserida nisso, ela às vezes não tem esse filtro que alguém mais velho possa ter. Então, muitas vezes ela tá atrás de hype, às vezes ela pode estar falando algo que não vai cair muito bem. Hoje em dia a gente tá numa onda de cancelamento muito grande. E às vezes também tem muita gente nova que tá fazendo uma coisa e não respeitando quem veio atrás. Então isso acontece, uma onda de cancelamento, e às vezes a pessoa não tem a estrutura psicológica pra estar aguentando algo do tipo. Então aí você vê muito influencer novo que às vezes estão com problemas psicológicos porque teve hate de alguma coisa ou outra. Então é algo que, por exemplo, a gente tem o canal Olho Macho, já recebeu vários hates, porque tem a questão ali de algumas análises de filmes que são políticas. O Ross é um professor de história, então a gente recebe muito hate, a gente responde todos os comentários e isso nunca fez a gente sofrer nada do tipo. Mas quem é mais jovem não tem um preparativo pra isso, sofre muito.
O que é só, Ivan, o que é o hater, você falou?
Isso.
O que seria?
Haters são as pessoas que fazem comentários ofensivos, que depreciam seu trabalho. Então você faz um vídeo ali com todo o carinho, com toda a atenção. E às vezes tem gente que só entra lá pra falar assim: nossa, isso aqui é um lixo. Nossa, ele falou nada com nada. Tudo bem, cara, segue a vida.
São as pessoas ruins de coração.
Isso,
né?
A sementinha do mal.
Exatamente.
Estamos aqui com o Ivan Mariano, produtor audiovisual. Tem algum limite, assim, pra atrair seguidores? Tem gente que ultrapassa, claro, mas tem um limite, alguma coisa que, sei lá, pode ser feito, pode falar?
Olha, eu acho que nem tudo vale pra ter seguidor. E hoje em dia a gente vê muita coisa extrapolando por aí. Então, o TikTok é um belo exemplo, né, de umas lives do TikTok que ultrapassam bem limites. Instagram também ultrapassa bem limites, e a gente sabe muito bem às vezes o que vai atrair seguidores.
Sim.
E
são pra coisas... quê, né? Porque tem seguidores que às vezes você entra com um projeto dessa live pra atingir um certo público. Verdade. Não é verdade?
É verdade. Isso.
E se você sai do trilho, você não vai vender, não vai conseguir nada, não vai engajar nada.
Exato.
E vai ficar na mesma. Quero agradecer novamente Ivan Mariano, produtor audiovisual. Você gostaria de mandar um abraço, um alô? Primeiramente, quero te agradecer pela sua humildade, seu talento. Deus continue abençoando grandemente você. Obrigado aí, né? Esse podcast, com certeza, aí, muito produtivo, muito produtivo. Quem está em casa, curtindo pelo site, o aplicativo, em 87.5, Rádio Onda FM. Fica à vontade aí.
Valeu, agradecer novamente o convite aqui. Estou em nome do canal Olho Mágico, toda a equipe, o David, o Leandro Presotto, o Ederson, que é o idealizador desse grande projeto. Um abraço aí para quem tá ouvindo, mandar um abraço pra minha cremosa aí, Patrícia Magalhães, senão a casa cai. Minha irmã aí, meu pai que tá ouvindo aí.
Felipe também agradecendo aqui da equipe da Rádio Onda.
Bom, agradecer, como eu falei, a oportunidade de ele estar aqui com a gente, né, mais uma vez. E é isso, tamo junto, um forte abraço a todos aí, viu?
Confira as nossas redes sociais, página no Facebook, Rádio Onda FM 87.5 SP, Instagram, arroba Onda FM 87, YouTube, Onda FM 87.5.
Você ouviu na Onda, a cultura da live. Podcast. A cultura da live. Onda FM. Essa onda pega. Este projeto foi realizado com apoio do Programa Municipal de Fomento aos Serviços de Radiodifusão Comunitária para a cidade de São Paulo. Secretaria Municipal da Cultura.